E aí, pessoal, um abraço a toda a comunidade do Beach Tênis no Brasil e no mundo. Está começando mais um episódio do Saque na 5. A nossa atração hoje é Gustavo Russo, 21 anos, de Araraquara, uma das sensações do Beach Tênis na atual temporada. Ele, ao lado do parceiro Giovanni Cariani, que já falou aqui no Saque na 5, foi campeão neste ano do BT400 de Balneário Camboriú e do BT200 de Guarujá, respectivamente Santa Catarina e São Paulo. E nos dois torneios, a dupla eliminou a dupla número 1 do mundo, o espanhol Antomi Ramos e o italiano Michele Cappelletti. Mas falar de Gustavo Russo não é só falar de Gustavo Russo, é falar de uma família que respira beach tennis, formada pelo pai dele, Juca Russo, ex-técnico da seleção brasileira juvenil, a mãe do Gustavo, a Renata, e os irmãos do Gustavo Russo, Augusto Russo e Hugo Russo, todos eles beach tenistas profissionais. É uma família que alavancou o beach tennis no interior de São Paulo, através inicialmente da cidade de Araraquara, e depois acabou se espalhando para outras cidades, e é sim uma das grandes marcas do beach tennis brasileiro, a família Russo. O Saque na 5 tem o oferecimento de KTO.com. KTO, onde a diversão acontece. Para todo torcedor, existe a KTO.com. Palpite com razão, palpite com emoção, palpite com diversão. KTO.com te registra lá e dá uma brincada. KTO.com, onde a diversão acontece. Contato, portanto, com Gustavo Russo, 21 anos, de Araraquara. Gustavo, você hoje não é uma promessa, já é uma realidade do beach tênis brasileiro. A tua dupla com o Giovanni Cariani, né? Vocês juntos tiveram resultados maravilhosos nesse ano, em especial BT200 de Guarujá, BT400 de Balneário Camboriú. Aqui tu atribui os teus resultados, os resultados de vocês nesse ano. Bem-vindo ao Saque na 5, Gustavo.
Fala, Rodrigão. Primeiramente, obrigado pelo convite de estar participando aqui no Saque na 5, aqui no Spotify. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, acho que todos esses resultados têm uma grande equipe por trás, né? Sem contar, obviamente, as parcerias dentro de quadra, mas acho que a preparação que a gente faz antes das competições é o que realmente pode ser um grande fator aí definitivo dos nossos resultados, né? Tanto trabalho mental, como físico, alimentação e, obviamente, o trabalho de quadra. Então, esse ano aí a gente conseguiu estruturar bem a nossa equipe, estamos cada vez mais buscando inovar, né? Então, sempre procurando algum outro tipo de suporte, então, suporte de suplementações, analistas. Então, é isso, eu acho que todo o trabalho, a composição que a gente faz tá dando um bom resultado e espero conseguir cada vez mais alcançar voos ainda maiores.
Certamente, Gustavo, tu poderia citar muitos grandes jogos teus nessa temporada, mas eu quero citar dois em que tu e o Giovanni Cariani ganharam da dupla número 1 do mundo, Antomi Ramos e Michele Cappelletti. Imagino que quando eles eventualmente caírem em próximos torneios no cruzamento com vocês, vão pensar, pô, esses meninos de novo, eles estão no topo, mas vocês estão conseguindo ser uma grande pedra no sapato dessa dupla, venceram eles no BT200 de Guarujá e no BT400 de Balneário Camboriú, né, Gustavo?
Isso, e as duas vezes fui eu com o Didio, né, que nem você comentou. Realmente, contra eles ali e outros grandes jogadores, a gente conseguiu fazer boas apresentações. Nossos dois últimos confrontos contra eles, a gente estava atrás do placar. Conseguimos erguer dois jogos muito difíceis contra eles. A gente sabe que não é à toa que são o número 1 do mundo, né, não é a dupla número 1 do mundo. Então, fazem por merecer. Fico muito contente com essas duas vitórias que a gente teve. A gente sabe que o nível do beach tennis está subindo cada vez mais. Então, também, ressaltando novamente a importância de se ter uma boa preparação antes das competições. Mas é isso. Eu acho que o trabalho que eu e o Didio construímos aí como dupla, a gente tem muita coisa a crescer ainda. A gente sabe que são duas grandes vitórias, mas que o trabalho e a trajetória nossa é muito longa ainda. Então, a gente sempre quer, obviamente, enfrentar eles novamente, conseguir fazer bons desempenhos. E a gente sabe que não é sempre que a vitória vai vir pra gente, mas que a gente tem que estar focado em dar o nosso melhor sempre.
Agora, Gustavo Russo, certamente essas vitórias contra A dupla número um do mundo e os resultados que vocês vêm tendo credenciam vocês para objetivos mais altos. Qual é a tua meta razoável, alcançável ainda nesse ano? O que, que tu pensa assim, pô, isso eu quero e posso atingir em breve?
Olha, eu quando virei o ano, para ser sincero, eu escrevi algumas metas, né, que eu tinha ali, que eu achava bem possíveis de ser conquistada. Uma delas era ganhar um BT200, então eu conquistei ali em janeiro, em fevereiro, né, na verdade. Mas é isso, minha meta na verdade era voltar para o top 10 do Brasil, que eu tinha entrado no ano passado, e atingir pela minha primeira vez o meu top 20, né? Então conquistei também essas duas metas que eu tinha estipulado para esse ano. Minha meta agora, na verdade, é conseguir manter, porque chegar não é fácil, mas manter é muito mais difícil. Então minha meta é conseguir me manter nesse patamar que eu consegui chegar por enquanto. Então, e obviamente, se conquistar posições a mais no ranking, uma possível convocação para a seleção, isso são coisas que a gente sabe que, graças a essa temporada, não estava estipulado, né? Mas como eu consegui realizar uma boa temporada, a gente acaba criando uma esperança. Então eu acho que são metas possíveis de serem alcançadas e algumas já foram conquistadas. Agora é trabalhar, focar no processo e não criar expectativas antes da hora.
Agora, Gustavo Russo, você, além de ter muito talento e tá mostrando esse talento com resultados na quadra, você é de uma família que respira beach tennis. Isso foi algo que me impressionou lá em 2020, quando eu comecei a me envolver mais com o beach tennis, não só como atleta amador, mas a fazer conteúdos na imprensa, na mídia, aqui na Rádio Gaúcha e fora dela também. Pô, mas esses russos, todos os russos, é uma geração de craques de beach tennis. Aí tem o teu pai, o Juca Russo, que transformou Araraquara em uma potência do beach tennis. Tem você e os teus irmãos, o Augusto e o Hugo. Eu sempre pergunto para os atletas que eu entrevisto, como começou a tua relação com o beach tennis? No teu caso, eu acho que a pergunta tem que ser anterior a essa, né? Como começou a relação da família Russo com o beach tennis?
É legal essa história. Primeiro, obrigado pelos elogios, né? A gente realmente respira beach tennis. Aqui é difícil ter um assunto que não seja beach tennis, porque além da gente jogar, meu pai e minha mãe dão aula também, então nosso assunto é 100% beach tennis.
Ô Gustavo, eu fico imaginando o amigo secreto da família de vocês no Natal. É um grip, uma raquete, uma hora de quadra,
é fácil,
uma bolinha, né? Só produto de beach tennis.
Basicamente isso, que a família toda mesmo está jogando, tio, tudo. Minha avó ainda a gente não conseguiu colocar para jogar, mas estamos no projeto.
Boa.
Mas, bom, falando aí sobre o nosso contato com o beach tennis, na verdade o Hugo, ele era jogador de futebol profissional. Na época que a gente conheceu, foi ali no final de 2012, o Santos tinha comprado ele, na época ele era sub-20. E a gente foi passar umas férias com ele, e nessas férias a gente estava passeando na praia e vimos uma quadra. E meu pai, por ser do tênis ali, ele sempre se interessou muito por esportes com raquete, né? E a gente já brincava, fazia umas aulinhas de tênis, uma coisa na época ali, eu devia ter meus 10 anos, e o meu irmão 9, mais ou menos o Guto, né? E o Hugo, como estava no futebol, ele conheceu também, mas não podia jogar, né? Que o trabalho dele era outro. Então, e foi de lá. Daí a gente ligou pro... Meu pai, no caso, ligou pro cara lá, que era um dos coordenadores do clube dele, da área de esporte. Mostrou um projeto, apresentou a ideia do que era o esporte, que tinha um grande potencial de desenvolvimento, e eu acredito que a gente foi um dos primeiros ali, né, a levar o beach tennis para o interior de São Paulo. Acho que tinha alguma coisa ali na capital, se eu não me engano, no Espéria. Juntamente com isso, acho que o Lucas Souza estava levando também para Campinas, então foi uma coisa meio que, acho que a gente foi um dos pioneiros ali também a estar levando o esporte para o interior, mas basicamente foi graças ao meu irmão jogando futebol.
Pô, que interessante essa história, Gustavo. Então, o Hugo, ele era atleta profissional do Santos, é isso?
Isso, nessa época ele era do Santos e antes de ser comprado pelo Santos, ele fazia base na Ponte Preta.
Entendi. Então, pô, ele tava se encaminhando para ser atleta profissional e vocês moravam em Araraquara e iam visitar ele em Santos. E, de fato, o beach tennis, ele começou no Brasil, no Rio de Janeiro e em Santos, principalmente, nas cidades litorâneas. Então, o beach tennis já estava forte em Santos naquela época, é isso?
Exato, ali em Santos, se eu não me engano, acho que era realmente, acho que era o segundo lugar que acho que mais tinha beach tennis, que era o Rio, realmente, o primeiro, e acho que o segundo já era Santos, tanto que na época tinha aqueles, a gente chamava de G1, G2, né, que hoje seria os BT200, BT400 da vida, Então o G1 na época era o maior torneio, e tinha um em Santos em janeiro, toda vez. Foi até, inclusive, um dos meus primeiros torneios juvenis, foi um desses dali, de G1.
Agora, pô, essa história me dá margem para muitas perguntas, muitas curiosidades, mas vou tentar ser objetivo. Então, o Juca Russo, teu pai, se interessou pelo esporte, vocês também, e aí o Juca levou o beach tennis para Araraquara, é isso?
Isso, exatamente. A gente
Começou a
bota
dar
uma bolinha
aula
ali numa barraca.
a jogar?
Desculpa, não entendi.
Ele levou o beach tennis para Araraquara com o intuito de jogar, de dar aulas, com que objetivo ele levou o beach tennis para Araraquara?
Olha, até então, no início ali, como ele era um professor de tênis, ele não tinha conhecimentos ainda sobre o beach tênis, né? Tinha uma noção do que era, pelo que passaram para a gente, mas ele levou com o intuito de jogar inicialmente, mas já projetava dar aulas, né? Então, antes dele começar as aulas, ele estudou esporte, fez algumas clínicas, cursos que tinham na época, né? Obviamente, hoje a gente tem muito mais fácil acesso a cursos de professores e tudo mais. Mas dentro do que tinha ali de estudos, ele fez para poder dar o início ao esporte, sabe? E como ele já dava, sei lá, vamos, eu vou 25 anos de aula de tênis, ele tinha uma bagagem boa de esportes com raquetes, mas obviamente a gente sabe que, apesar de serem parecidas a relação de raquete e bola, é um esporte totalmente diferente, né? Então não tem como você entrar para ensinar uma pessoa sem ter o conhecimento ali para poder fazer a pessoa jogar sem correr risco de lesão e tudo mais.
Aí o Hugo, teu irmão, gostou tanto do beach tennis que largou o futebol para virar atleta.
Exato. O Hugo nessa época ele já estava no profissional até, mas não do Santos. Ele estava, se não me engano, no Gil Vicente em Portugal.
Pô, bacana.
Aí quando ele voltou para cá, foi emprestado. Não me lembro agora para o time, mas era algum time, acho que da A2, A3, não me lembro. E aí, depois disso, ele acabou começando a treinar nas horas vagas beach e acabou pilhando na ideia e acabou abandonando o futebol. Mas hoje você conversa com ele é apaixonado pelo beach tennis e nitidamente não se arrepende da escolha que ele fez.
Qual é a diferença de idade para vocês?
Minha para o Hugo é de 7 anos e minha para o Guto é 1 ano e meio.
Então, eu imagino, viu, Gustavo, nessa época é uma. Hoje a diferença de idade ela não é tão grande, né? Digamos, tu tem 21, o Hugo tem 28, né? Vocês são
Isso.
atletas e competem juntos, já competiram juntos, podem jogar um contra o outro, podem ter o mesmo estilo de vida, mas naquela época, então, o Hugo devia ter 20 anos, 21, e tu era um pré-adolescente, digamos assim. Então,
Exato.
como surgiu a tua relação com o beach tennis? Imagino que o Juca, teu pai, e o Hugo, teu irmão mais velho, tenham sido as principais referências.
Exato. Ali no início a gente teve, quando eu conheci o esporte, o Marcos e Thales estavam. Ah, eu não sei quanto tempo que eles já estavam na profissional, mas eu acompanhei bem o início ali, acho que da dupla deles, né? Porque o beach tennis chegou em 2008, comecei a jogar ali fim de 2012, então era meio que início ainda, eu posso considerar. Mas ali foi também, são duas grandes referências: Marcos, Thales, Vini. Então acompanhei eles ali desde o início, também foram grandes referências para jogar. E obviamente meu pai, né, que sempre me apoiou, é meu treinador desde o início, desde a minha época explosiva de um atleta juvenil até hoje. Então ele é um cara que está sempre comigo, minha mãe também. Mas o Hugo realmente sempre foi uma inspiração, acho que tanto para mim como para o Guto, eu posso dizer, porque ele sempre foi um atleta, então a gente admirava ele no que ele fazia no futebol. E obviamente quando ele decidiu mudar, se eu não me engano foi em 2017 para o beach, ele também continua sendo uma inspiração para a gente, apesar da gente muitas vezes acabar se enfrentando nas chaves.
E então você e o Augusto começaram a praticar o beach tennis. Imagino que a ideia de virar atleta profissional é quase uma coisa natural, o cara tendo Russo no sobrenome, né?
Eu acho que desde quando eu comecei a jogar, eu pratiquei futebol, eu cheguei a jogar um paulista de base na época, acho que era sub-13. Eu até quando eu comecei a jogar beach, né, eu não parei de jogar o futebol. Só que quando eu comecei a ver que eu queria realmente ser profissional, eu larguei tudo, né? Só no, na época ali foi em 2000, era que eu estava no meu terceiro colegial, mais ou menos, que acabei jogando vôlei pelo time da cidade um pouco. Mas realmente eu vi que o que eu queria era ser profissional de beach tennis, então acabei abandonando os outros esportes e comecei a me dedicar 100% ao beach.
vocês três sendo irmãos, tu, o Hugo e o Augusto, como isso foi ao longo da trajetória, ao longo do amadurecimento de vocês como pessoas, como vocês lidavam com isso? Ah, quem é que vai jogar dupla comigo, Hugo ou Augusto? Vai se enfrentar e ganhava e depois no almoço ali de família, ah, te ganhei. Como vocês lidaram com a questão de serem irmãos, ao mesmo tempo parceiros e ao mesmo tempo adversários, Gustavo?
Então, essa relação nossa é muito bacana. Na verdade, eu comecei minha categoria juvenil inteira, eu joguei basicamente com meu irmão. A gente teve resultados bons, né, pra época, que era, não era tanto juvenil jogando ainda, mas a gente, acho que eu joguei, ganhei a maioria ali com ele, então a gente conseguiu fazer uma dupla bem boa, apesar dele ser um ano e meio de diferença, ele tem uma diferença física bem grande, né, ele ainda parece um menininho, então ele tinha um pouco mais de dificuldade com questão de altura e tal, mas sempre conseguiu me acompanhar super bem. Então foi um cara que eu joguei bastante, já cheguei a dividir com ele algumas vezes a quadra na profissional, mas o que eu acabei dividindo mais a quadra na profissional dos irmãos foi com o Hugo, né? Eu acabei dividindo ali, eu joguei com ele até o final de 2021, agora não me lembro de cabeça, mas acho que foi até o final de 2021, que foi o ano que a gente jogou até a gira na Europa, tal, fiz tudo com ele lá. Mas essa resenha em casa tem sempre, né? A gente pega na chave, a gente fala, se perder vai ter que zoar, a gente zoa o outro, mas é sempre uma relação de muita parceria, a gente, é até engraçado, o pessoal pergunta, vocês não brigam, não? Eu falei, cara, acho que eu nunca me lembro de ter batido nenhum dos meus irmãos e nem de ter apanhado, foi uma relação muito bacana que a gente teve, sempre de muita troca de ideia, e quando um precisa do outro, a gente tá sempre junto.
O teu pai, o Juca Russo, ele é técnico também da Seleção Brasileira Juvenil, você falou várias vezes que a tua mãe também é do beach tennis, como... Qual a relação dela com o beach e imagino que deva ser bem interessante, né? O cara ter pai beach tenista, mãe beach tenista, irmãos beach tenistas.
É bacana porque a gente sabe que assunto não vai faltar, né, com relação ao que a gente gosta. Mas falando primeiro ali sobre o meu pai, antes de falar sobre a minha mãe, meu pai, ele estava na seleção até o final ali de 2022, ele acabou saindo da seleção no início desse ano, ainda não sei quem que vai assumir, que eu não vi nenhum tipo de postagem, nem nada relacionado, mas ele acabou saindo do cargo. Só para deixar atualizada a galera.
Porque eu não lembro de competições que ocorreram depois, né, da Copa do Mundo, pelo menos a última memória que eu tenho.
Ele fez todas ali.
A última memória que eu tenho da seleção juvenil em quadra foi na Copa do Mundo, por isso que eu tinha ainda a ideia dele, mas o legado dele, ele pode não estar mais no cargo, mas o legado dele para o beach tennis e para a seleção brasileira juvenil certamente vai ser eterno.
Sem dúvida, é um cara que realmente ama o que faz, é incrível até poder acompanhar isso de perto, porque a gente vê a dedicação que ele tem e tudo mais, então é muito bacana ver que também tem um reconhecimento por isso. Mas falando sobre a minha mãe aqui, ela na verdade foi o seguinte, ela era personal trainer, né, ela antes de virar professora de beach tennis, ela ministrava basicamente musculação, né, trabalho mais voltado de personal, e quando a gente migrou para o beach, ela acabou acompanhando todo o trabalho do meu pai junto, a gente basicamente tem um curso em casa, né, que é ele, então tudo que ele aprendeu e tudo que ele sabe, ele acaba compartilhando com a gente, consequentemente a gente tem um curso 24 horas, mas é uma pessoa também, minha mãe é uma pessoa super dedicada, acabou fazendo os cursos, todos os cursos também da CBT, que inclusive meu pai é um dos que ministra, então junto com ele, acho que é o Gui Prato e o Narc, se eu não me engano, acho que não sei se tem mais alguns, e conforme vai for... Ah, e o Mingozzi, né, não posso esquecer do King, o King também tá no ministra os cursos azuis lá, então é isso, ela foi também estudando, hoje ela trabalha dando aula de beach, clínicas e tudo mais, então tem um leque grande de alunos, inclusive quando eu acabo precisando viajar, se ela tem uma janelinha, eu peço para ela repor, que é uma pessoa que eu tenho extrema confiança, os alunos já sempre elogiam, já acabei até perdendo algumas turmas para ela, que os alunos não aguentam minhas viagens e acabam ficando com ela.
Pois, então... esse professor está sempre competindo, né? Como é o nome da tua mãe?
É Renata.
Prefiro a professora Renata aí, que aí eu consigo uma sequência.
Uma vez eu tive que ficar um mês na Europa lá, porque teve vários torneios seguidos, né? E aí eu coloquei ela para repor, né, algumas aulas. Aí nisso foi duas turmas embora com ela já, que falou, ó, o Gustavo não aparece, né, talvez embora. Vou ficar com quem tá sempre aqui.
Bacana. Para encaminhar o encerramento, Gustavo Russo, é interessante a força da cidade de Araraquara no beach tennis. Sei que tu não mora mais em Araraquara, quero também abordar isso contigo. Tu mora em Sorocaba hoje, né? Mas tu sempre vai carregar contigo a cidade de Araraquara, vai representar essa cidade que tem uma força muito grande no beach tennis. Com todos vocês, todos os russos, né? O Juca, a Renata, tu, o Augusto e o Hugo. Tem também a Isabela Garrido, a Júlia Nogueira. Queria que você falasse sobre o legado da família de vocês para o beach tennis de Araraquara, uma cidade de interior, num esporte praiano, essa cidade é referência, né?
É, foi muito bacana, na verdade, assim, todo o trabalho que a gente fez no início, o pessoal também abraçou bastante a nossa ideia. Araraquara, sem dúvida, vai ser carregada comigo, foi o lugar onde eu nasci, então sempre vou carregar junto. Mas falando ali também do pessoal da Júlia, da Isa, é muito bacana que a gente, na verdade, enchia a nossa equipe, que era basicamente eu, o Hugo ainda não estava, porque ele estava no futebol, então era eu, o Guto, a Júlia, a Isabela, e tinha mais alguns, né, que era o Matheus, que aí hoje até parou de jogar, mas basicamente os dos que deram sequência no circuito são esses, né. Então é muito bacana ver que foi um trabalho do zero, né, pessoas, teoricamente, a Júlia foi treinada pelo meu pai, pelo tênis ainda, então foi um dos treinadores dela, foi meu pai na época do tênis, depois ela migrou pro beach, a Isabela era do vôlei, eu era, na verdade, do tênis com meu pai ali, um tênis mais recreativo, não cheguei a ser competidor de tênis, e o Guto também, então o Guto estava no mesmo barco que eu ali, então é muito bacana ver o crescimento que todos os jogadores, em particular, tiveram, porque teoricamente foram jogadores do ranking zero, né? Então foi desde a categoria amadora, construídos desde o início, e é muito bacana ver também agora todos aí, cada um seguindo seu rumo, mas tendo grandes evoluções dentro do circuito. E até mesmo pelo trabalho que foi feito pelo meu pai. Hoje a Júlia não está mais com a gente, mas também aí foi parte da nossa equipe, e com certeza está sempre aí, que nem você falou, está no legado da nossa equipe.
Por fim, então, por favor, pode completar.
Não, era basicamente era isso mesmo.
Uma curiosidade que eu tenho, Gustavo, você, o Hugo e o Augusto são irmãos, treinados pela mesma pessoa, né, o pai de vocês, mas é normal que cada atleta é diferente, imagino que vocês tenham características distintas. Queria que tu fizesse uma definição rápida do teu jogo, dos teus irmãos, quem é que ataca mais, quem é que defende mais, quem dá volume, quem é melhor no smash, quem é mais agressivo.
Bom, primeiro, o meu jogo, acho que de todos, é o mais explosivo, né? Um jogo um pouco mais de força física, então uso bastante a explosão no meu jogo, tanto para smash, saque, acho que de todos, dos três, eu acho que é o que uso um pouco mais de força. Guto, na minha opinião, acho que dos três é o jogador que é mais ágil, e o Hugo, acho que é o que defende melhor dos três. Acho que cada um vai ter sua característica. Eu estou citando a característica, claro, principal no meu ponto de vista, tá?
Claro. Não, é normal. Quando a gente diz que um beach tenista é mais agressivo, não quer dizer que ele não defenda, mas sempre tem aquela característica que chama mais atenção, né? Para fechar, Gustavo Russo, já te agradecendo pela participação aqui no nosso podcast, talvez o principal desafio hoje de todos os beach tenistas profissionais, ou da maioria, é se dedicar cada vez mais ao esporte da forma mais profissional possível, embora a gente saiba que, na grande maioria dos casos, dar aulas ou ter outra atividade é importante, né? O beach tennis está crescendo, mas ainda...
Me incluo nessa.
Não, mas isso é uma realidade de quase todos, né, Gustavo? A minha dúvida é justamente essa. Tu ainda precisa dar muitas aulas? Tu acredita que há uma perspectiva para poder se dedicar como um atleta profissional das modalidades que estão mais desenvolvidas, que o cara se dedica apenas aos treinos? Como está essa situação e que outras atividades você cogita ter, ou o horizonte é se dedicar só ao beach?
Então, eu que vivo o esporte aí já faz uns 10 anos, eu já consegui ver uma evolução muito grande nele, né? Então, do início para cá, a gente já vê uma mudança... vamos dizer assim, bizarra, usando português claro, né, para o lado positivo, apesar da gente saber que ainda falta muito para o esporte se desenvolver. Eu ainda dou aulas, mas eu dou poucas horas por semana, estou dando 7 horas de aula por semana, até porque a maioria do tempo eu estou viajando, então se eu der aula eu vou ter prejuízo, na verdade, que meus alunos vão ter prejuízo. Então, Hoje eu já consigo me dedicar mais ao beach tennis, estou conseguindo realizar mais meus treinos. Mas eu tenho vejo uma perspectiva muito grande. Acho que já tem jogadores que conseguem viver só de beach tennis, eu falo como atletas, né? Então, acho que conforme você vai se desenvolvendo, o esporte está se desenvolvendo, consequentemente atrai mais patrocinadores. A gente sabe que hoje, para ser atrativo, para uma empresa grande vir, a gente sabe que tem que ser um esporte o mais profissional possível. Para isso, os atletas também precisam ser profissionais. Não falo só em ganhar dinheiro, mas de atitudes, né? Então, hoje a gente vê aí muitos atletas ainda que não são profissionais, não só dentro de quadra, né? Falo em relação a atitudes. Então, obviamente, não generalizando, né? Eu, inclusive, me considero hoje um atleta caminhando para o profissionalismo. Eu não me considerava profissional, eu falo em relação não a jogo, mas sim atitudes. Não era um cara que eu conseguia me dedicar ao esporte, então eu me considerava profissional pelo status de jogar a categoria profissional, mas agora a gente sabia que não era um atleta profissional, né? A gente sabe qual é a diferença realmente de um atleta profissional para alguém que joga profissional. Então eu acho que engloba muito mais coisa do que só se inscrever na categoria, né? Então, mas é isso, eu vejo uma perspectiva muito grande, acho que tem muito a se desenvolver, tanto o atleta como o esporte, e consequentemente as marcas, né? Conforme o esporte cresce, os patrocínios crescem, os jogadores conseguem abrir um pouco mais a mão de dar aulas e se dedicar mais ao esporte. Mas acho que o beach tennis em si, cada dia está crescendo mais, e isso para muitos pode parecer uma moda, mas para eu que já vivo há um bom tempo, eu sei que isso já veio para ficar, não tem nada de moda e que cada vez vai crescer mais.
Quero te parabenizar por esse posicionamento, por esse pensamento, Gustavo. Eu costumo dizer aqui para o pessoal nas conversas sobre beach tennis que a palavra profissional no beach tennis eu sempre considerei que tinha dois significados. Tem a categoria profissional, que o cara pode se inscrever não sendo necessariamente profissional. Tem o sentido do profissionalismo, que é o cara ter aquilo como uma profissão mesmo, né? Ser o seu sustento e não uma atividade complementar ou um hobby. Mas eu gostei muito desse teu terceiro item, atitudes de um atleta profissional. E para encerrar, eu queria te perguntar primeiro, que atitudes que tu tinha antes, que na tua opinião não eram de um atleta profissional e que tu conseguiu corrigir? E na tua opinião, que atitudes são essas que tu ainda vê no circuito que são de atletas profissionais, mas que não necessariamente são atitudes profissionais?
Na verdade, eu vou falar primeiro de mim, né, que você perguntou ali, as atitudes que eu não tinha, na verdade, era não cuidar da alimentação, não fazia o preparo físico de forma constante, faltava muito, o trabalho de quadra também não era um trabalho que eu me dedicava o tempo todo, não era algo, assim, você não tinha uma rotina de um atleta, treinava uma hora, faltava outra, não tinha realmente uma dedicação, não fazia um trabalho mental. Então, hoje, assim, eu posso dizer que a minha vida mudou 100% em questão de dedicação, né? Então, assim, hoje eu tenho um trabalho psicólogo, com psicólogo analista mensal, não, semanal. Então, toda semana eu tenho um trabalho mental, trabalho físico de 2 a 3 vezes por semana, trabalho de quadra de 2 a 3 vezes por semana. Então, basicamente, mudou tudo, assim, na minha rotina. A alimentação agora é regrada, tenho uma alimentação específica para evento, uma alimentação específica para mim, para o meu dia a dia, quando eu estou sem evento. Então, assim, no meu modo de enxergar, as minhas atitudes que mudaram foram todas, na verdade. Então, eu tive que ter uma mudança total, uma reformulação total dos meus comportamentos. E principalmente, eu pontuo o meu trabalho mental, né? Quem me conhece antes, para quem me vê hoje jogando, recebo até, inclusive, vários elogios. Pô, é bacana que você joga sorrindo. Falo, cara, isso aconteceu esse ano. Eu não jogava sorrindo. Se você me visse um ano atrás, eu era estourado, quebrava raquete. Não era uma pessoa que, assim, fazia isso por ser bonito. Eu realmente não tinha um controle mental. Era uma coisa que me atrapalhava jogar, atrapalhava meus parceiros. Então, foi um trabalho muito forte que eu tive que fazer para poder mudar essa minha atitude dentro de quadra. E eu a considero hoje, além de todas as atitudes, um dos principais pilares que eu tive que mudar para poder ter um crescimento no meu jogo. Acho que esse foi o principal. Agora, falando um pouco das atitudes que eu não considero profissionais, assim, hoje a gente vê, antigamente, o beach tennis, por exemplo, o jogador podia jogar de sunga. Eu não considero isso uma atitude profissional, porque, pô, hoje a gente tem patrocinadores, está transmitido numa televisão, não considero que passe credibilidade ao espectador, alguma empresa grande, algum atleta jogando de sunga, entendeu? Não que tenha um problema, mas no meu ponto de vista pessoal, eu não
Concordo
considero isso
totalmente.
uma.
Concordo totalmente contigo.
Exato. Então, são, assim, no meu ponto de vista, são pequenas atitudes, sabe? Do questão comportamental mesmo, de aparência, de relação com a mídia até. Então, assim, algumas maneiras que os jogadores acabam se expondo à mídia, isso não é uma atitude de atletas profissionais. Eu, por exemplo, tomo um cuidado extremo com o que postar. A gente sabe que hoje tem muita coisa que você influencia outras pessoas. Então, pô, não que eu veja isso no beach tennis, tá? Agora falando de uma ação geral.
Claro.
Se você pega um atleta que tem, por exemplo, seguidores jovens que seguem ele, menores de idade, e o cara fica postando foto em festa ou bebida, algo do tipo, isso pode ser uma coisa que influencia um jovem a fazer, por exemplo. Então, são, assim, atitudes que hoje eu tenho a consciência que eu tenho que tomar cuidado no que eu vou postar na minha rede social, o que eu tô fazendo no evento, entendeu? Porque eu sei que hoje tem pessoas que podem se espelhar nas minhas atitudes. Então, eu não tenho que tomar só cuidado com o que eu faço, e sim o que os outros podem se espelhar no que eu estou fazendo, entendeu? Então, eu acho que isso é o principal. O atleta, ele não tem que pensar só no que ele está fazendo, e sim no que ele representa.
Sensacional. Gustavo, quero te agradecer pela entrevista e te parabenizar triplamente. Primeiro, pela qualidade do teu jogo e coloco aí os teus resultados. Segundo, pela tua postura, pelos teus pensamentos, pela tua mentalidade, até mesmo a tua maturidade de reconhecer atitudes do passado que tu conseguiu melhorar e que tinha que melhorar, e certamente o teu sucesso tem muito disso. E terceiro, na tua pessoa, quero parabenizar todos os russos, né? Teu pai, Juca, tua mãe, a Renata, você, o Hugo e o Augusto, porque vocês deixaram um legado, deixam um legado permanente, não só pro beach tennis de Araraquara e do interior de São Paulo, mas pro beach tennis brasileiro como um todo e contribuem muito pelo crescimento desse esporte. Obrigado e parabéns, Gustavo.
Obrigado, Rodrigão. Prazer estar com vocês, Rádio Gaúcha, também está aqui na 5 Spotify. Fico feliz com o convite. É um prazer poder compartilhar um pouco da trajetória. Agradeço os elogios novamente. E quanto ao posicionamento, obrigado. Sempre tentando trabalhar o máximo possível para a gente ter um crescimento. E acho que, além, obviamente, dos resultados, a gente reconhecer que a gente melhorou, que a gente está crescendo não só profissionalmente, mas como pessoa, é gratificante demais, né? A gente sabe que eu, principalmente, quem está perto de mim, sabe o trabalho duro que foi, não só dessa. Vamos dizer assim, dessa reconstrução de comportamentos, mas principalmente do trabalho mental, eu tinha realmente muita dificuldade. Então, hoje, poder enxergar e sentir na pele que realmente estou conseguindo batalhar com isso e melhorar é extremamente gratificante.
Muito obrigado ao Gustavo Russo, beach tenista, uma das sensações da temporada brasileira, atração aqui no Saque na 5, como também é a sensação toda a família Russo, e eu tenho certeza que, no devido tempo, a gente vai trazer mais russos aí pro Saque na 5. Tem o Juca, tem o Augusto, tem o Hugo, tem a Renata. Não falta história nessa família que respira beach tennis. Para KTO.com, o Saque na 5 vai ficando por aqui. Montagens do Christian Rafael, produção da Janaína Ville e do Nicolas Lira. Voltamos na próxima semana.